Que bonito, hein, meus amigos? Que música bonita, homenageando os irmãos estradeiros, os amigos caminhoneiros, né, que transportam o progresso desse país pelas carrocerias dos caminhões. Mas também não podemos esquecer os motoristas de aplicativos, motoristas de táxis, motoristas entregadores, motoristas de ônibus, motoristas de carros de passeios, que também utilizam o veículo como forma de ganhar a vida, ganhar o sustento, enfim, para todos os motoristas, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado e pela audiência. E olha, meus amigos, por falar em motoristas, hoje prossegue a bênção dos veículos ali na rua Senador Pinheiro Machado, no centro de Guarapuava, em frente ao Santuário e Catedral Nossa Senhora de Belém. Ontem, sexta-feira, durante todo o dia, nós já tivemos a bênção e a partir das 9 horas da manhã, nossos padres estarão ali se revezando, né? Durante todo o dia nessa bênção especial. Então passe ali pela Senador Pinheiro Machado em frente à catedral e receba essa bênção, né, para o motorista, para os passageiros e também para o seu veículo. E o padre Valdecir Padizinski nos conta um pouquinho, né, sobre essa questão na origem também de São Cristóvão e essa bênção especial para os motoristas neste sábado.
E um dia, às vésperas de São Cristóvão, padroeiro, protetor dos motoristas, aqui nós estamos praticamente em frente à catedral, fazendo a bênção dos veículos. Olha a fila de veículos, desde as 9 da manhã, vamos até as 18h30. Esse dia é um dia muito marcante para a igreja, dia de São Cristóvão. Cristóvão que atuou, viveu, testemunhou no século III da era cristã, que tinha um costume bonito de atravessar pessoas ao rio, aliviar o sofrimento, aliviar a dor, e assim fazia com que as pessoas chegassem do outro lado do rio com facilidade. Hoje, esses veículos fazem isso, levam pessoas de um lado para o outro, ao trabalho, à igreja, às famílias. E São Cristóvão é o protetor dos motoristas, dos viajantes, pedindo que a estrada seja um local de graça, de bênção, de proteção, de alegria, acima de tudo. Pela intercessão de São Cristóvão, pedimos por todos os motoristas para que dirijam com cuidado, seguindo as leis do trânsito, com respeito ao ser humano, respeito à natureza, à casa comum, mas que usem os veículos realmente para fazer o bem a tantas pessoas. Quem quiser pode vir hoje, sexta-feira, amanhã, das 9 ao meio-dia, nós teremos aqui, então, a bênção dos veículos aqui em frente da catedral. Que Deus continue abençoando pela intercessão de São Cristóvão. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém, amém. Padre Valdecir Badzinski, que fiz ontem essa entrevista com o Padre Valdecir Badzinski, que é o cura, reitor e também pároco do Santuário e Catedral Nossa Senhora de Belém. Então, ontem, como ele explicou ali, nós tivemos a bênção dos veículos na Senador Pinheiro Machado e hoje, sabadão, daqui a pouquinho, meus amigos e minhas amigas, Passe por ali a partir das 9 horas até o meio-dia, né? Meio-dia encerra. Abençoa os motoristas, dos veículos, dos passageiros. Se você quiser passar a pé também por ali, caminhando, de bicicleta, de moto, enfim, não importa o meio que você esteja utilizando, mas passe por ali e receba essa bênção especial. Em frente à Catedral Nossa Senhora de Belém. São 7:14. Vamos em frente com o programa Encontro de Sábado, porque aqui só tem música boa pra você também. Curte comigo, Tonico de Oliveira.
Pode ir sem medo, pode. de tranquilo, que a vida te reserva muitos abraços e muitos sorrisos. Vai lembrando que a vida resolveu te dar uma nova chance pra recomeçar, sabendo que esse tempo ruim vai passar e nada será como antes. Amanhã é outro dia, amanhã é sempre outra história. Agradeça e sorria, pode ir agora. Amanhã é outro dia, amanhã é sempre outra história. Levando a saudade, mas com seu coração mais leve. Pode ir agora e vai sem se culpar por tudo que aconteceu, lembrando que o tempo cura. É, tudo adormece. Vai levando sempre todas as pessoas que fizeram os seus dias mais alegres, e sempre com a certeza de que tudo dá voltas e a gente até se esquece. Amanhã é outro dia, amanhã é sempre outra história. Agradeça e sorria, pode ir agora. Agora.
Encontro de sábado. Música e informação.
Tonico de Oliveira.
Sou eu aqui na Rádio Cultura com o programa Encontro de Sábado. Ouvemos os Chamarritos, Pode Ir Agora. E antes o Armandinho Casinha. São 7:22. Já vou falar do Café pela Vida, hein? É hoje, sabadão. Hospital São Vicente de Paulo promove o Café pela Vida.
Gisele Junglis, da Rádio Cultura, e tem um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabia que o transporte coletivo em todo o país enfrenta grandes desafios? A realidade do transporte mudou muito nos últimos anos. É isso que a Pérola do Oeste e a Prefeitura estão a todo momento se dedicando para oferecer à população de Guarapuava, com o benefício do Guaracard, por exemplo, que oferece passagem mais barata, a R$4, para quem usa o cartão. Transporte coletivo com qualidade é o que todo mundo deseja. Pérola do Oeste, trabalhando por você.
O seu encontro com a informação é aqui, na Cultura.
Tonico de Oliveira.
Sou eu, Tonico de Oliveira, fazendo sua companhia aqui no programa Encontro de Sábado. E olha, hoje, sabadão, meus amigos, acontece um dos grandes eventos em Guarapuava, o Café pela Vida, promovido pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, a partir das 15 horas, 15 horas, lá no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Mas a notícia que eu trago aqui é que eles nos informaram, os organizadores, que venderam todos os ingressos, hein? Graças a Deus, né? Que coisa boa, que notícia boa. Significa que vão poder arrecadar um bom montante de recurso para o projeto, né, que foi formatado, que é a reforma do pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paulo, aqui da Lagoa das Lágrimas, né? Ali tem dois prontos-socorros, um já foi reformado, agora vai ser reformado o outro. E a Viviane Ribas, que é presidente do programa de voluntariado no Hospital São Vicente de Paulo. Aliás, ontem eu falei que a Viviane era vice, né? Na verdade, a Viviane é presidente. Alô, Viviane Ribas! A Viviane sempre acorda de madrugada, né? Já acordou, tá ouvindo aqui a Rádio Cultura. Eu sei que a família dela também nos acompanha. Então, a Viviane Ribas é presidente do grupo de voluntários e voluntárias do Hospital São Vicente de Paulo. E a senhora Inês Antonelli é vice-presidente. Bom, a Viviane nos informou então os detalhes, né, dos objetivos do Café pela Vida, trazendo também essa notícia boa, né, que todos os ingressos foram vendidos. É isso, Viviane.
Então, Tonico, nós estamos aqui para agradecer mais uma vez a grande parceria da Rádio Cultura com o voluntariado do Hospital São Vicente. Sempre que nós temos algum evento, alguma atividade do voluntariado, e nós convidamos a imprensa sempre presente nos ajudando. E nós queremos dizer que nós estamos muito felizes porque hoje pela manhã nós já tínhamos 100% dos ingressos vendidos, então superou todas as nossas expectativas. Um evento que faz bem para o coração, porque é um evento da solidariedade, né? E aonde nós vamos poder contribuir mais uma vez, esse grupo de voluntariado, que é um grupo de pessoas de aproximadamente 45 pessoas que estão aí trabalhando para contribuir com o Hospital São Vicente. Toda a renda será revertida para a unidade centro do Hospital São Vicente, e dessa vez nós iremos começar a reforma do pronto-socorro já que nós entregamos esse ano o pronto-socorro B, onde a Rádio Cultura esteve lá conosco, participou da entrega, né? Então agora nós vamos, a provedoria do Hospital São Vicente nos pediu para que todos os eventos fossem direcionados os recursos para a reforma do pronto-socorro A. Então nós queremos agradecer e dizer que nós queremos sempre poder contar com a participação da imprensa e da Rádio Cultura. Muito obrigada e que Deus retribua a todos que compraram o ingresso e que vão estar aqui no centro de evento, retribua com muita saúde a todo mundo e que nós possamos estar sempre irmanados para ajudar o nosso Hospital São Vicente.
Valeu, obrigado, Viviane Ribas. A Viviane, inclusive, quando ela gravou esse áudio para nos passar aqui as informações, atendendo ao nosso pedido, ela estava lá, né? Lá no centro de eventos Cidade do Lago, junto com toda a equipe de voluntários e voluntárias do hospital, arrumando o espaço, as mesas, as cadeiras, o palco, né, o local onde ficará também o buffet, aí para o Café pela Vida. E é um espetáculo, né? Esse evento do São Vicente de Paulo é todos os anos um espetáculo. Ficamos muito felizes, Viviane Ribas, por saber, né, que vocês conseguiram vender todos os ingressos, 100% dos ingressos vendidos. Que maravilha, né? Que maravilha! E assim o hospital vai caminhando, né, com muitas promoções, arrecadações, dá para poder manter essa casa hospitalar de pé, funcionando, para atender milhares de pessoas aqui da nossa cidade e também de mais de 20 municípios da nossa região. Perto de 500 mil de pessoas, né, são encaminhadas para atendimento na área de saúde, na unidade 1 do São Vicente de Paulo, que é ali na Lagoa das Lágrimas, Hospital Centenário, e agora a unidade 2, lá na Cidade dos Lagos. Os recursos desses eventos, como a Viviane citou, é para a reforma do pronto-socorro aqui da Lagoa das Lágrimas do São Vicente de Paulo. Bom, vamos em frente, daqui a pouco tem mais informações, tem mais notícias para você, mas agora, música, música, como diz o grande apresentador Bolinha, que já nos deixou, que fez a história no rádio e na televisão, na década de 50, 60, 70, 80, tá? É música boa que o meu povão gosta. Ele falava assim, né? E nós vamos trazer para vocês 14 meses.
Cultura é de encontro. Você e a boa música.
Tonico de Oliveira.
É eu, aqui na Rádio Cultura. Ó, 7:41, nós ouvemos 14 Bis, Todo Azul do Mar, Adriana Calcanhotro, Abra a Porta, e agora o Edu Ribeiro, Dias de Sol. Olha, já vou falar um pouquinho de política, hein? Tem mudança na Câmara Municipal de Vereadores, tem vereador pedindo licença para ser secretário, tem veterano da política, veterano da Câmara, voltando para o Legislativo. Daqui a pouquinho, né? Vamos trazer a informação para você aqui no programa Encontro de Sábado, porque além de música boa, você fica informado também aqui com o Tonico de Oliveira. Volto já.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Rádio Cultura FM.
Encontro de sábado. Música e informação.
Tonico de Oliveira.
Sou eu aqui pela Rádio Cultura, Rádio de Nossa Senhora de Belém, falar um pouquinho de política. Olha, dois senadores do Paraná, os dois, né? São três. Mas dois anunciaram que não vão ser candidatos também, meus amigos. Interessante, né? Então vão ter uma renovação aí de 100%, hein? 100%. Esperamos que a renovação, que a escolha seja bem feita aí pelo eleitorado, pelo povo, né? Pelo povo paranaense. Mas vamos falar primeiramente da Câmara Municipal de Guarapuava. Olha, o vereador Paulo Lima, ele deixa a Câmara para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O vereador, ele é do PP, Partido Progressista. Ele solicitou licença do cargo na Câmara de Vereadores para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Diante do afastamento do pedido de licença e do Paulo Lima, o presidente da Câmara, o Pedro Moraes, determinou a convocação do primeiro suplente do Partido Progressista, o PP, que deverá tomar posse no início do segundo período legislativo. E você sabe quem é o primeiro suplente do PP? Ah, não sabe? Você não tá nem aí pra política, nem lembra pra quem votou na última eleição? Olha que tem muita gente nessa situação, né? Tem gente que já esqueceu até para quem votou para vereador. Mas sabe quem que é o primeiro suplente do PP? É o ex-vereador Elcio José Melém. O motorista sabe, ele é advogado. Ele, inclusive, iniciou sua carreira política como candidato em 1983. E acumula 10 mandatos de vereador ao longo de 4 décadas. De atuação aí na política. 10 mandatos, hein? Eu acho que é o vereador que tem mais mandatos em Guarapuava, né? Já é histórico, já entrou pra história de Guarapuava. Então, o Elcio Melém vai sentar em uma das cadeiras, das 21 cadeiras, lá da Câmara Municipal de Guarapuava. As sessões ordinárias da Câmara Municipal serão retomadas no dia 3 de agosto, porque mês de julho é férias, é o mês do recesso aí dos vereadores, né? Os vereadores costumam dizer que é recesso só das sessões, que não tem sessões durante o mês de julho, porque o gabinete continua aberto, os servidores continuam atendendo, aquele blá blá blá, aquela ladainha que nós já sabemos, né? Então, recesso, férias só para exceções. Só para exceções da Câmara. Então, dia 3 retoma. E aí, quem estará lá na Câmara, sentado em uma das cadeiras, para iniciar o 11º mandato de vereador? O Elcio Belém. E o Paulo Lima será secretário de Meio Ambiente do município de Guarapuava. Então, essa é a mudança aí na política local, Agora vamos falar da política nacional, meus amigos e amigas que acompanham aqui o programa Encontro de Sábado. Tem mudança também, hein? Tem mudança. E ontem a notícia que teve muita repercussão foi o anúncio do senador Flávio Arnes. Flávio Arnes, ele escreveu, fez uma carta aberta, enviou a todos os veículos de comunicação informando que não será candidato à reeleição para o Senado Federal, porque de 4 em 4 anos renova ou 2 vagas ou 1 vaga. Na eleição agora, meus amigos, de 2026, a renovação é de 2 vagas. Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, eles, se quisessem continuar, teriam que se candidatar à reeleição. Então, como eu disse, o Flávio Arnes emitiu essa carta aberta, informando que não será candidato à reeleição. E o senador Oriovisto Guimarães, na campanha ainda, né? Lá atrás, na campanha, ele já informava que seria candidato apenas de 1 mandato. Claro que muita gente não acreditou, porque em palavra de político a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, porque hoje fala uma coisa, amanhã não sustenta aquilo que falou em pé. E aí ficamos naquele stand-by, né? Aguardando a definição. Então, o Oriovisto Guimarães também confirmou que não será candidato à reeleição, apenas 1 mandato de 8 anos, que ele está finalizando. E o Flávio Arnes, né, emitiu essa carta aberta dizendo que não será candidato à reeleição. A situação é a seguinte, meus amigos. O Sérgio Moro é senador também pelo Paraná. E ele tem mais 4 anos pela frente para cumprir o seu mandato de 8 anos. Mas o Sérgio Moro é candidato ao governo do estado do Paraná. As pesquisas apontam que ele vem liderando. E se confirmar essa liderança, ele certamente não podemos afirmar, né? Mas poderá ser governador do Paraná. É o que dizem as pesquisas. Claro que tem o Requião Filho, que vem pontuando bem. Tem também o Rangel, né, que é outro candidato apoiado pelo atual governador Ratinho Júnior. Então temos que aguardar, né? Aguardar a eleição ainda para saber quem será o governador. Mas, eventualmente, hipoteticamente, se o Sérgio Moro se eleger governador, nós vamos ter uma renovação na próxima eleição, talvez de 100%, né? Porque aí, se ele se eleger governador, vai tentar a reeleição. E aí, na próxima eleição, daqui a 4 anos, somente 1 vaga. Então, vão entrar agora 2 senadores novos pelo Paraná, e aí daqui 4 anos mais 1 senador. Mas é uma hipótese, né, que nós estamos levantando. Não significa que isto venha a se confirmar. Mas a notícia de momento, meus amigos e minhas amigas, é que Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes não serão candidatos à reeleição pelo Senado Federal. Vamos em frente com o programa Encontro de Sábado. Já falei demais, o povo não quer nem saber de política, mas como é uma notícia, são duas notícias interessantes, né? A do Paulo Lima, que pediu licença da Câmara, ele continua sendo vereador, mas licenciado, a vaga é dele, e o Elcio Melé assume como suplente no dia 3 de agosto. Vamos de música, são 7:50 e agora ele, Lábios de Mel, o Amado Batista.
Você está preso. gente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor. Sopra os seus cabelos, foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para
fera, solidão devora. horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua.
O seu encontro com a informação é aqui, na Cultura.
É, meus amigos, nós ouvimos aqui no Encontre Sábado, lá no início, o Amado Batista, Lábios de Mel, As Mineirinhas, Foi Deus Quem Fez Você, e agora, grande, grande, é o seu Valença, Solidão. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma entrevista aqui no programa sobre uma festa sensacional, meus amigos. Anote na sua agenda, hein? Para poder participar, dia 16 de agosto, lá na sede do Distrito do Guairacá, Igreja São João Batista. Lá acontecem grandes eventos, grandes festas, né? É lindo, é maravilhoso. Vai ter churrascão lá de suíno, de bovino, costela de dois fogos, né? A carne suína é porco do mato, como se dizia antigamente, né? Porco crioulo, rapaz, é maravilhoso. O Gelson Petros, Gelson Protzi, esteve aqui essa semana, nós fizemos uma entrevista e ele vai contar daqui a pouco nessa entrevista os detalhes desta festa. Alô, nossos amigos e amigas do Guairacá, de toda a região, se programa e participe aí, dia 16 de agosto, festa em honra a São João Batista. Eu volto já já.
Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo. Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora, chegou o momento de você fazer parte dessa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
94,3 FM. Encontro de sábado. Música e informação.
Tonico de Oliveira.
Vamos em frente. Mais algumas notícias aqui para você que nos acompanha no programa Encontro de Sábado. Atualizando também aqui as ocorrências policiais. Das últimas 24 horas. Tivemos duas ocorrências aqui que chamou a atenção. Uma e duas relacionadas ao tráfico de drogas. Olha, a ação da equipe da Polícia Militar na noite de ontem, 9:30 da noite, terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas aqui no centro. Segundo a polícia, os agentes flagraram uma entrega suspeita pela janela de uma residência. Então, a viatura estava passando, eles viram aquela cena ali, né? Mas o que está acontecendo aqui? Três pessoas foram abordadas pelos policiais, dois homens que estavam do lado de fora e uma mulher no interior da casa. Com um dos homens foram encontrados 7 porções de crack, totalizando 3,56 gramas, além de R$22 em dinheiro. O segundo abordado portava materiais utilizados para o consumo de drogas, como palha de aço, isqueiro e uma tulipa. Com a mulher, nada foi localizado. Diante da quantidade de droga, do dinheiro fracionado, né? Moedas ali de pequeno, aliás, cédulas de pequeno valor e das versões divergentes apresentadas pelos envolvidos receberam voz em prisão. Os três foram encaminhados à delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis. Bom, tivemos outra ocorrência também, meus amigos, de tráfico de drogas. Essa ocorrência foi registrada às quase meia-noite, 23h35, no bairro Santa Cruz. A polícia recebeu a denúncia de tráfico de drogas em um bar e abordando um suspeito de 21 anos de idade, que usava tornozeleira eletrônica. Com ele no tênis, foram achados 9 buchas de cocaína, além de dinheiro e o celular. Ao ser questionado, o homem admitiu guardar mais drogas em sua casa. Em seguida, destruiu o próprio celular, jogando no chão, e tentou fugir, sendo contido com o uso moderado da força. Aquela gentileza, né, dos policiais. E depois da gentileza, ele foi algemado. Então, a polícia não deixou ele fugir, não deixou ele correr. Na residência, autorizado pela mãe, a equipe apreendeu no guarda-roupas mais cocaína, maconha e êxtase. E no total, a cocaína somou 23 gramas, equivalente a cerca de 40 buchas. Ainda o indivíduo que já cumpria a medida por posse irregular de arma de fogo, né, estava usando tornozeleira, foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia para os procedimentos. O que mais tivemos aqui na área de segurança? Peão, cumprimento de mandato, Prudentópolis, estelionato, fraude eletrônica, muitas pessoas caindo em golpes por aí, né? Fiquem atentos para não serem enganados. Vamos em frente. Daqui a pouco no programa Encontro de Sábado, vou trazer a entrevista com o Gelson lá do Guaracá, meus amigos. Dia 16 tem uma festa sensacional lá no Guaracá. Já já você vai saber os detalhes. Antes, mais uma homenagem aqui do programa Encontro de Sábado para os irmãos estradeiros, para os motoristas, porque hoje é dia de São Cristóvão, dia do motorista. Bruno e Matheus, vida de caminhoneiro.
Não tenho hora de partida, não tenho hora de chegada. Dia vai amanhecendo e eu pensando em minha amada. O vento sopra os meus cabelos,